Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição do Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo as informações que estão mexendo aí com o mercado e gerando discussões e, enfim, trazendo importância e relevância para a pecuária brasileira. Pecuária e Mercado está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, também pelo nosso site e no nosso YouTube oficial. E você já sabe, aproveite para interagir com a gente, com os nossos convidados. O canal já está aberto tanto lá no site Notícias Agrícolas quanto no nosso YouTube para que você possa fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, enfim, não deixe de participar. Nesta quarta-feira, 28 de maio, vamos falar no quadro Mercado do Dia desse comportamento dos preços. Vamos analisar o que aconteceu ao longo do mês de maio e, mais importante, entender o que vem pela frente. Afinal de contas, junho, temos aí alguma novidade, alguma sinalização que possa, de repente, acalmar os ânimos do mercado ou não? A situação ainda é de pressão nos preços e, por isso, a gente tem que entender que estratégias podem ser usadas aí para minimizar o impacto de uma pressão ainda mais importante sobre as cotações da arroba do boi gordo. A gente vai discutir isso no nosso quadro de hoje. Demanda em foco, exportação de carne bovina segue forte, embarques registrando aumento aí em volume e valor da tonelada na parcial do mês de maio. Ainda temos uma semaninha aí pela frente para ser contabilizada, mas enfim, vamos analisar o que está acontecendo com a exportação até agora e principalmente entender de uma forma geral como é que ela está influenciando aí na formação dos preços da arroba do boi gordo. No quadro Fala Pecuarista, a história do pecuarista que não teve medo de ousar e se transformou em referência de inovação e tecnologia lá em Mato Grosso. Daqui a pouquinho eu conto para vocês quem é essa referência. E a gente já começa o programa de hoje com o quadro Mercado do Dia. Roda a vinheta. Muito bem, para nos ajudar a entender o mercado, está aqui comigo hoje meu amigo Alcides Torres, analista de mercado lá da Scott Consultoria. Seu Alcides, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. É uma semana que a gente tem aí para entender o comportamento dessa frente fria ou desse frio chegando, até que ponto isso pode ser um potencial destruidor de pastagens aí, né, seu Alcides? E como isso pode influenciar na oferta de animais aí daqui para frente, mas a gente precisa entender também o que aconteceu até agora, né? Porque maio foi um mês de pressão nos preços e nesse finalzinho de maio parece que as coisas estão se estabilizando. Enfim, queria seu entendimento também do que aconteceu. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Vamos começar analisando esse mês de maio, só para a gente ter como ponto de referência aí para a nossa conversa. O que aconteceu, seu Alcides? Por que essa pressão se instalou e, de fato, na prática, o que justifica tudo isso?
Bom, obrigado pelo convite, Alexander. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E maio é o seguinte, né? Nós fizemos um levantamento dos últimos 15 anos, e em 15 anos, somente num deles, a cotação subiu em maio. E nesse ano que subiu, ela subiu 0,5%, quer dizer, praticamente estável, tá? Então, todo esse cenário de depressão que a gente tem assistido em maio, né, já era previsto pelo mercado, tá? Então, aí não tem novidade. E por quê, né? Por que que isso acontece em maio de maneira tão característica? É porque é o mês da gente desovar as boiadas, né? É o último mês que ainda tem alguma condição de passagem. Você mesmo já falou que tá chegando aí uma frente fria medonha, não é? Isso tudo acelera o descarte de rebanhos. Você precisa lembrar, Alexander, que maio é o mês das noivas, não é? E o mês das noivas, antigamente, né, a gente casava em maio. Hoje a gente nem casa mais, mas antigamente a gente casava em maio porque era o mês de temperaturas amenas, né? Não derretia a maquiagem da noiva, essas coisas, tá? Então, quer dizer, dentro das expectativas, a cotação ela veio bastante deprimida e hoje, ontem e hoje, os preços se estabilizaram, não mudaram, não mudou de segunda-feira em relação à sexta, não mudou na terça-feira em relação à segunda e hoje também não mudou em relação à terça-feira.
A gente tem, já dá para dizer um piso estabelecido ou ainda é cedo para isso, Alcides?
Olha, eu acho o mercado uma das características do mercado é a volatilidade. Isso tem acontecido já faz tempo. O mercado mudou, não é? Mas eu acredito que sim, porque a gente já percebe uma certa resistência do pecuarista em entregar nos preços que estão sendo oferecidos. As escalas estão encurtando, que é outro sinalizador de que os compradores já começam a ter dificuldade em comprar boiada. Se você for um cara otimista, sim, você já pode acreditar em piso.
Essa escala encurtando, como é que está essa referência hoje? Qual é a média, dessas escalas hoje, seu Cid?
Olha, nas principais praças, né, entre 5 a 7 dias de escala, e naquelas onde a oferta é maior e tem menos compradores, a escala chega aí até 10 dias, 11 dias.
Já foi maior que isso, portanto, então temos essa referência aí também como um ponto positivo para a evolução dos preços. Mas daí tem esse ponto que a gente está trazendo agora, que é a possibilidade de geada ou frio intenso aí acontecendo, e que isso a gente sabe que pode afetar as pastagens. Ainda tem potencial de a gente vê aí pastagens afetadas ou que tinha que ser degradado já aconteceu e, portanto, não teremos surpresa em termos de aumento de oferta. Qual a análise que vocês fazem aí na Scott em relação à oferta de animais, principalmente agora para o mês de junho, seus filhos?
Olha, a geada é sempre um fato medonhamente ruim, não é? Porque tem um monte de pecuarista que faz diferimento de pastagem, tem gente que irriga, não é? Tem vários sistemas de produção. E a geada vem e liquida tudo, não é? É ruim, tá? Então vamos dizer assim, o ruim pode ser piorado, tá? Mesmo a gente tendo pastagens com pouca massa, pastagem degradada, a geada é ruim. Mesmo porque o nosso gado, né, o gado que a gente produz no Brasil é um gado de clima quente. E geada nunca é bom, o bicho para de comer, não é, o Alexandre?
Mas o senhor vê aí um potencial de aumento de oferta a partir dessa condição mais deteriorada aí das pastagens? Pode acontecer isso ao longo do mês de junho?
Olha, vamos dizer assim, eu não acredito nisso, mas é claro que todos os agentes de mercado, em todos os mercados, a gente trabalha em cima de especulação, tá? Então, se tiver geada, a primeira coisa é os compradores se retraírem, né? Ficarem na retranca para ver como é que o mercado flui. E nesse aspecto, sim, pode ser que os preços caiam, porque sempre tem um efeito psicológico negativo, não é? Quando o comprador para de comprar, aí que o vendedor entra em pânico e quer vender, né? Aí cria-se aquela falsa impressão, todo mundo ligando para o comprador, cria a falsa impressão que tem uma sobreoferta e ele começa a ofertar menos, que essa é a função do comprador, pagar pelo menor preço possível, né? Então, sim, tá? Você pode ter algum efeito sobre o preço, principalmente nas regiões afetadas pela geada.
Muito bem. Agora, com relação à oferta de fêmeas, que tem sido aí um problema recorrente, né, Celso? Problema entre aspas, né? É uma normalidade, digamos, aí para a pecuária, mas ela tem persistido aí essa oferta de fêmeas ao longo desses primeiros meses do ano. Vai terminar essa oferta de fêmeas, ou pelo menos reduzir essa oferta de fêmeas daqui para frente já, se vocês, qual a expectativa de vocês e até que ponto essa oferta pode ou não continuar interferindo na precificação da arroba?
Olha, boa pergunta. Nós acabamos de fazer um levantamento agora, porque no primeiro trimestre, primeiro quadrimestre, a oferta de fêmea foi muito elevada ainda, tá? Foi menor do que nos anos anteriores, mas ainda assim muito forte. E agora a gente já tem os dados do gado do sistema de inspeção federal, e aí nesse sistema a quantidade, a participação de fêmeas no abate diminuiu, tá? Então a gente está caminhando agora para uma redução da oferta de fêmeas para abate. Mesmo porque a cotação do bezerro deu uma reagidinha, né? Desde o começo do ano. Isso é um estímulo também para a retenção de fêmeas.
Bom, então a gente tem um quadro de oferta podendo aí ser mais restrita. Já podemos imaginar aí a virada de ciclo acontecendo, ou seja, a reação dos preços acontecendo já a partir, sei lá, de julho, talvez, para o segundo semestre, começando o segundo semestre de forma positiva, precisa ter cautela. Porque eu imagino, né, seu Cícero, estou perguntando isso porque, como a gente viu os frigoríficos se prepararem para esse mês de maio, fazendo escalas, contratos a termo, enfim. A gente pode ver um frigorífico preparado também para uma redução de oferta no segundo semestre. Ou não? Dá para a gente entender aí que vem um mercado novo e mais positivo para o segundo semestre.
Olha, eu não acredito. O termômetro é esse, viu, Alexandre? Né? E para quem está nos assistindo aí. Se tem gente fazendo contrato a termo, é porque quem está comprando a termo acredita que vai ter uma oferta menor para frente. Quando você liga para o frigorífico e quer vender sua boiada adiantada, por exemplo, todo mundo que planta a soja já vende a soja antes até da semeadura, né? E quando você tenta fazer isso com boi, fala, bom, eu vou confinar aqui, você me confinar e já vou garantir o preço, garantir a minha margem, etc. Né? Quando você sai telefonando e não encontra comprador, é porque a sensação desse comprador é que vai ter boi à vontade. Aí quase não tem contrato a termo, tá? Então esse é o tema. Se já tem gente fazendo compra futura é porque a expectativa é que a gente tenha uma oferta menor no semestre que vem. Mas para falar ainda em virada de ciclo, precisa esperar mais um pouquinho, viu, Alexandre?
É, né? Alguma surpresa acontecendo aí, enfim, não pode ser descartado, né, seu Cid? Inclusive, surpresa que tivemos recentemente com o caso aí da gripe aviária, né? Agora, entendendo esse caso da gripe aviária, entendendo até que ponto ela pode afetar e contaminar também o mercado do boi gordo, seu Cid, como é que dá para analisar esses 15 dias aí, digamos, de constatação aí do surto e de reação dos preços?
Olha, Alexander, são dois aspectos aí, tá? Primeiro que a produção de carne de frango, carne de suíno no Brasil, ela é feita em granjas fechadas, tá? Vamos dizer assim, a contaminação ela é rapidamente debelada. Tanto é que hoje a gente já teve a notícia do Ministério da Agricultura informando que não existem mais focos na região atingida, tá? Ou seja, o sistema sanitário, o modelo de produção no Brasil é um dos melhores do mundo, e é por isso que a gente é um dos maiores exportadores de carne de frango, se não o maior exportador de carne de frango do planeta. Tá? Tanto é que a China está copiando o nosso modelo de produção aqui, porque aquele sistema de produção ao céu aberto, ele é temerário, né? Você está sempre sujeito a todo tipo de infecção. Além disso, no, na produção de frango, o ciclo é de 40, 45 dias. Então, a coisa rapidamente, o mercado se ajeita. Agora, o que você falou faz sentido, porque hoje a globalização, né, está tudo interligado hoje, principalmente no agro, né? O boi consome milho, farelo de soja, DDG, dos dejetos da suinicultura a gente aduba a pasto. Então, quer dizer, tudo isso acaba afetando os preços, não é? E a expectativa, como eu te disse, vai sobrar carne no mercado interno, então o preço da carne de boi também cai, da carne de suíno também cai, e toda essa ansiedade acaba fazendo com que tanto o gerente de matéria de perecíveis do supermercado, como quem está lá no mercado atacadista, fica. conservador. Nós fizemos um levantamento agora, a gente já estimava uma queda de preço independente da gripe aviária, mas houve um recrudescimento da queda no mercado atacadista para carne de suíno, carne de frango, ovos, dianteiro de carcaça de dianteiro de bovino, tá? Então tudo afeta, tá? Agora só para lembrar, não é para pôr fogo em pasto seco, né? Ali era uma granja de, não era uma granja de produção de carne de frango, era uma granja de produção de genética, né? Então vamos dizer assim, em tese o efeito deveria ser menor. É que os acordos sanitários exigem que a gente suspenda a exportação, e aí, é claro, a imprensa divulga isso, isso é tudo, vai sendo sempre multiplicado, tá? Mas vamos dizer assim que no mercado, vamos dizer, considerando hoje, né, essas análises valem para hoje, vamos dizer assim, o surto já está debelado e a gente já, isso deve ser diluído aí nas próximas semanas.
Já dá para a gente considerar um evento superado já em termos de contaminação aí do mercado, seu Cides?
Do ponto de vista lá do Rio Grande do Sul, sim, agora, é claro, a gente precisa ter os aceites dos nossos parceiros comerciais. E a gente teve a notícia hoje de um foco em Minas Gerais, né? Então precisa ver se é um foco mesmo, qual é o tipo de granja, como é que é a produção, como é que é aquelas coisas todas, tá? Então está superado por um lado, mas não está superado por outro, tá? E quem trabalha com biologia, quem trabalha com agricultura e pecuária, essa é a normalidade, né? Todo dia a gente levando susto.
Muito bom. Seu Cides, mais uma vez, muito bom tê-lo aqui conosco. Obrigado mais uma vez por disponibilizar uma parte aí do seu tempo para poder estar aqui conversando com os nossos internautas e passando aí as informações relevantes do setor. Volte sempre, seu Cides, sempre bom te ouvir.
Muito obrigado, Alexandre. Bom trabalho, boa saúde para todos.
Até a próxima. Muito bom, tá aí Alcides Torres, Scott Consultoria aqui com a gente no Notícias Agrícolas, no Pecuária e Mercado. Vamos ao mercado, vamos ver o que anda acontecendo com os indicadores. No ar, os indicadores finalizados no dia de ontem, referência de preços para o que está acontecendo no mercado diário aí. Indicador Datagro, R$ 304,27. Recuou ontem 0,54%. Agrobrasil, R$ 300,53, uma queda de 0,61%. A Scott Consultoria mantendo ali os R$ 304, como o Celso Cides falou, já vem de uma regularidade aí nos últimos dias, de uma estabilidade nos preços. E o CPEA, R$ 305,60, uma alta de 1,39%. Então, o indicador variando aí de R$ 300 até R$ 305 é a média do que a gente está vendo de preços sendo praticados no mercado interno. Vamos ver o mercado futuro também lá na B3, como estão os negócios nesse momento. A maior parte dos contratos trabalhando de forma positiva para maio, que já vai sair da tela daqui a pouquinho, R$ 304,60, uma ligeira alta de 0,03%. É um indicador já se acomodando, é o preço, o contrato maio já se acomodando. O junho, R$ 308,55, uma alta de 0,37%. O julho, R$ 318,05. Queda de 0,11% e o agosto R$ 321,65, uma ligeira alta de 0,09%. Muito bem, seguimos com o nosso Pecuário em Mercado e está no ar agora o quadro Demanda em Foco. E saíram os ajustes aí da exportação de carne bovina agora na quarta semana, números até a quarta semana de maio, 174 mil toneladas até agora, uma média importante de quase 11 mil toneladas, média diária. Isso é maior do que quando a gente compara com o ano passado, com a média diária nesse período do ano passado, e também um aumento aí no preço praticado no mercado internacional. A gente vai discutir toda essa situação da demanda de exportação com o Rodrigo Costa, analista lá da Paine Agronegócios, contribuidor, da TC Investimentos também. Seja bem-vindo, viu, Rodrigo? Obrigado por mais uma vez estar aqui conosco e nos ajudando a entender essa demanda e principalmente com esse foco aí na exportação. Os números são bons, né, Rodrigo? O que que você analisa e, enfim, o que que você conseguiu ver aí de diferente na sua visão aí sobre essas exportações? E dá para dizer que a exportação tem sido aí o nosso diferencial importante, pelo menos de evitar uma pressão maior aí sobre as cotações da arroba nesse momento? Seja bem-vindo, meu caro.
Olá, Alexander. Olá a todos. É uma grande satisfação estar mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. As nossas exportações seguem bastante resilientes, isso é muito importante para o momento. A gente tem alguns cenários traçados, né? Alguns modelos que envolvem gripe aviária, outros modelos que envolvem sem a gripe aviária, um arrefecimento da demanda interna, muito por conta, de repente, talvez da destruição da demanda, com uma taxa de juros excessivamente elevadas. Então, a gente pode surfar por alguns caminhos. Acho que graças à exportação, ela segue sendo o nosso pilar para sustentação da arroba do boi acima desses R$ 300. Há um momento de inflexão recente por conta da gripe aviária, onde até alguns players do mercado começaram a surgir em relatórios a possibilidade de, quem sabe, até haver uma certa evolução nas exportações de carne bovina em detrimento à carne de frango. Lógico, esses números ainda, talvez, ainda é muito, o cenário ainda é muito cedo para falar que já há um reflexo. No meu entendimento, a gente tem ainda um mercado forte externo, porque somos uma arroba em dólar extremamente competitiva no mercado internacional. Você tem a questão também da guerra tarifária, uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então, uma boa parcela, uma boa parte dessa demanda aqui, teoricamente, já estaria sendo destinada aos Estados Unidos. Ela continua voltada à pecuária brasileira, então é mais um ponto positivo para a gente. Lógico, existe aí uma certa queda nos números, porém ainda muito positivos. Há um certo arrefecimento quando a gente olha a primeira e a segunda semana de maio. Mas como você falou, a gente vai assim, vamos nos encaminhando aí para um cenário mais um mês incrível para as exportações. Lógico, quando eu vou fazer a contrabalança, se o cenário estaria igual para todas as proteínas animais, houve uma ligeira queda. Eu tenho um número aqui à mão de 1,5% em termos de volume, nos embarques de carne de aves, e para carne suína, alta de 17,8% em volume na quarta semana. Então, os números são muito positivos. E essa queda de 1,5%, eu já vi alguns participantes comentando que já seria algum reflexo. Eu acredito que não. A gente tem que lembrar aí, tem que considerar que, dentre esses números, o ano de 2024 tem sido assim, o primeiro quadrimestre foi muito firme para as exportações. Então, essa carne está chegando na China, que basicamente é o nosso maior comprador, é o nosso maior parceiro comercial. Então, é fácil esse entendimento, de um arrefecimento no volume, mas porque os containers estão chegando por lá, mas ainda assim a gente vê uma solidez, uma robustez muito grande para esse nosso mercado. É o que está enxugando em grande parte essa oferta. Os abates continuam muito firmes. Eu vi há pouco aí o Alcides comentando, realmente há já um certo recuo em relação aos abates, tanto de machos, principalmente, quanto de fêmeas. Está no nosso no nosso túnel de negociação aqui, o controle pouco mais afinado desse abate de fêmeas. Ainda é um mercado muito ofertado e deveremos permanecer assim ao longo do mês de junho, sinalizando aí, marcando o pico da safra. Mas enquanto essa demanda externa estiver firme, como aparenta que deverá ficar, principalmente enquanto perdurar esse embate entre Estados Unidos e China, eu vejo que até o final de 2026, pelo menos, continuaremos a ver bons volumes, bons preços e arrecadação ainda bastante positiva, Alexandre.
Boa. Vamos resgatar alguns pontos aí da sua fala, Rodrigo, principalmente nessa comparação: queda de 1,5% do frango e alta de 17% na carne bovina. A queda de 1,5% no frango, obviamente você explicou bem, pode ser só um comecinho aí desse processo de restrição de exportação, mas enfim, tomara que não seja um volume tão grande assim nos próximos meses. Agora, alta de 17% na exportação ou no volume exportado de carne bovina. Isso é. Quando a gente compara com os meses anteriores, ele vem mantendo o ritmo? Ele aumentou, diminuiu? Enfim, como é que está sendo essa evolução aí, das exportações comparado aos meses anteriores, Rodrigo?
Para bovinos ou suínos, Alexander?
Bovinos,
Desculpa.
bovinos.
Para bovinos. Ah, pois não.
Não, não. 17% é em bovinos ou é em suínos? Eu acabei me confundindo.
Suínos.
Ah,
Em termos de volume,
suínos.
eram suínos.
Tá,
Suínos.
tá, tá, tá. E no caso dos
Bovinos,
bovinos,
7,6.
7,6%. Tá. Então
Isso.
vamos levar em conta esse 7,6%. Então, como é que está sendo esse comportamento? Maior ou menor em relação aos meses anteriores?
Ele veio menor. Ele veio menor, mas ainda assim, dentro de uma série histórica, são números muito positivos. São números bem relevantes, diga-se na verdade. E o que chama mais atenção é o preço praticado. A gente tem aí 15, foi, na quarta semana, 15% a mais em detrimento ao mesmo período de 2024. Quando a gente vai fazer conta, e é bom a gente abrir os números para deixar a nossa conversa ainda mais interessante e didática, foi na tonelada média paga. Pela proteína bovina, são 5.177 dólares. Há uma diferença de 674 dólares em relação ao mesmo período de maio de 2024. Então é um bom dinheiro. É um fluxo interessante de dinheiro entrando. Em termos de volume, são 770 toneladas a mais diária, no volume diário, 770 toneladas é muita carne. Então, tendo em vista o quanto já foi exportado dentro desse primeiro quadrimestre, e a gente vê um maio, aonde a gente vê, tradicionalmente, por conta da sazonalidade, uma ampla oferta. E nós sabemos, né, que a demanda doméstica não está lá. Essa coisa já andou mais firme, principalmente ali em torno do primeiro trimestre. Esse recuo no mercado doméstico e pela forma que os preços da arroba vêm se sustentando ao longo do mês de maio, na minha concepção, é apenas reflexo de um mercado externo muito firme, muito firme. Então, por enquanto, nada nos leva a crer que vai haver um arrefecimento ao ponto desse número se tornar negativo. Não tem nada no nosso cenário base que nos mostre isso, muito pelo contrário. É lógico, a gente tem aí, vamos ter um pouco menos de feriado, né? Mas sempre que você coloca um feriado, você tem sempre dentro da primeira quinzena uma expectativa melhor. Você tem, às vezes, muito também a competitividade. Agora nem tanto, mas andamos aí o primeiro quadrimestre extremamente competitivos com as outras proteínas substitutivas. E aí eu falo da carne de frango e a carne suína. Então, enquanto. E as margens também andaram muito boas. Agora, no finalzinho, que ela andou pressionada um pouquinho, até muito por conta dessa pressão autista que está no preço do bezerro. Então, na relação de troca, houve esse descasamento. Principalmente quando a gente olha que não está havendo, como era esperado, a retenção de fêmea. Então ainda tem um número considerável de fêmea entrando no mercado, de machos também. Você tem animais mais precoces e grande parcela desses animais terminados estão indo para exportação. Então, enquanto houver problemas geopolíticos envolvendo China e Estados Unidos, você tem uma relação de troca positiva com o milho e a tendência é que se perdure para os próximos dias, quem sabe semanas, com o arrefecimento do preço do cereal. Quem sabe talvez a volta também uma expectativa melhor, principalmente ali na região do MT, com relação ao confinamento, e aí, quem sabe a partir de julho a oferta ficar mais restrita, com esse cenário. Se mantendo para as exportações, acredito que os preços tendem a melhorar ainda mais. Ainda mais eu digo porque R$ 300 arroba, na minha opinião, se mostra um mercado muito resiliente. A gente está vendo aí a segunda, indo para a terceira semana consecutiva de uma indústria que está afastada dos negócios. Os preços caíram muito em detrimento por conta de escalas alongadas, indústria com pouco apetite. Em partes, o produtor em determinadas regiões conseguindo um poder de negociação, certo poder de barganha junto à indústria, porque o clima bom conseguimos favorecer nessa temporada, nessa safra, um alongamento maior nas condições de pastagem. Talvez se não fosse isso, junto, somado às nossas exportações, esse preço já poderia estar ali, quem sabe, sendo negociado no patamar de R$ 290 ou até R$ 288, R$ 289, arroba, Alexander.
Ou seja, a exportação ajudando a sustentar aí as cotações, pelo menos evitando uma pressão maior aí, sobre os preços da arroba do boi gordo. Agora, o Rodrigo, como é que você analisa o potencial de crescimento das exportações? A gente está vindo num ritmo, obviamente, de crescimento nesses primeiros 5 meses do ano, comparados com o ano passado, mas tem fôlego para ir mais? Eu pergunto isso porque geralmente é no segundo semestre que a gente vê uma reação das exportações e esse ano, já no primeiro semestre, a gente já vê esse potencial de crescimento sendo verificado mês a mês. Vai continuar crescendo ou, na sua opinião, a gente não tem mais fôlego para ampliar ainda mais aí essa venda para o exterior?
Houve um susto por questões sanitárias, está na curva, né? Como o próprio Alcides relembrou, quem está na agropecuária tá mais do que acostumado com isso. Mas em relação à demanda, principalmente demanda externa, eu não vejo motivos, pelo menos, de novo, no cenário base, para que haja um arrefecimento dessa demanda externa. Muito pelo contrário, a gente tem um importante hub ali no Oriente Médio, que gradativamente vem crescendo as suas compras de carne brasileira. A gente tem, por exemplo, os Estados Unidos. O cenário dos Estados Unidos ele segue inalterado com relação à reconstituição do seu plantel, principalmente ao que diz respeito na formação de novas matrizes. Então, a arroba do boi gordo em dólar para o americano, para o americano é muito mais fácil e barato ele vir aqui no Brasil, pagar imposto, comprar o nosso boi, levar para lá e ele ainda consegue revender para o inglês, por exemplo, ao qual ele fechou recentemente um acordo comercial que contemplava justamente o aumento de compras, um lote, né, mensal ali, de compras de carne bovina. Tá no agreement entre os Estados Unidos e o Reino Unido, é sinal que em curto e médio prazo eles deverão continuar comprando e comprando muito no Brasil. Outros países começam a se destacar também, a gente tem um incremento para outras geolocalizações, mas é importante notar, existe uma possibilidade ainda de abertura de plantas para a China e para o Japão. A gente tem que lembrar que recentemente o presidente da República teve fazendo uma viagem pela Ásia. Lá no Japão foi fechado um acordo de que técnicos japoneses viriam ao Brasil para avaliar algumas plantas. Nós temos um grande potencial, principalmente no sul do país, onde tradicionalmente a gente já está ali acostumado a enviar até uma carne um pouquinho mais premium, né, para exportação. Então, há chance de novas plantas abrirem aqui para o mercado asiático ainda em 2025. E, lógico, leva tempo, a gente não pode contar com isso no curto prazo, mas eu acredito que até o finalzinho de 2025 tenhamos boas notícias em relação a isso. E caso isso se confirme, aumentaríamos então o volume de exportação. Eu acho que existe uma janela de oportunidade, ainda essa janela de oportunidade está aberta. Volto a ser, desculpe ser repetitivo, mas o que sinaliza essa forte demanda, principalmente dos Estados Unidos, são as incertezas em relação à guerra tarifária com a China. Então, tanto os Estados Unidos quanto a China, eles estão perdendo nesse jogo um com o outro, e por enquanto o Brasil tem se favorecer, está sendo favorecido desse embate entre esses dois gigantes. Então, não há nada em nosso cenário base que contemple aí um recuo das exportações. ao menos em 2025, Alexander.
Pelo contrário, expectativa de incremento aí dessas exportações ao longo do segundo semestre, como você bem pontuou, com a possibilidade de quem está comprando, já comprando, aumentar essa compra. Você citou o exemplo da China, que pode habilitar novas plantas aqui no Brasil, com a possibilidade de integração de novos mercados, e o Japão está aí nessa possibilidade também aí para o segundo semestre. E um ponto que é importante da gente destacar também é o próprio Estados Unidos, que já se mostrou bastante feroz aí em termos de apetite da nossa carne brasileira no primeiro semestre. Será que a gente vai ver esse potencial se mantendo e aumentando, quem sabe, aí para o segundo semestre? Isso ainda fica como interrogação para justificar um incremento aí da oferta ou da demanda aí de exportação no segundo semestre. Mas, enfim, é um cenário promissor, né, Rodrigo?
Sim, é sim. Enquanto nós tivermos nesse volume brutal de abates, há um recuo, tá? Há um recuo. Eu tenho 2 minutinhos aqui, eu trouxe alguns números aqui, eles não são dados fechados do CIF, mas já acho bastante interessante a gente colocar aqui, ó, pelo menos para fêmea, por exemplo, no MT, lembrando aqui, ressalto, não são números fechados ainda, mas como a gente já está aí no finalzinho do mês, fazendo um comparativo abril e maio, no MT, só de fêmeas, teve uma queda de 25,67%. Dos abates. Para o MS, 46%. Para o Goiás, um pouco mais de 30%. O total de fêmeas abatida mês a mês, maio contra abril, 36, um pouco mais de 36% de queda, e para machos, um pouco mais de 15%, de 15%. Se esses números estivessem fechados, não estão. Se esses números estivessem fechados hoje, na totalidade dos abates, comparando mês a mês, abril e maio, houve uma redução significativa, um pouquinho maior, de 25% de queda nos abates. Então, ainda são números bem, bem relevantes, como eu falei. Só de fêmeas são mais de 804 mil cabeças, ainda. Mês aberto para maio, enquanto que o abril totalizou 1 milhão e 96 mil cabeças de fêmeas abatidas. Então é um volume muito grande, enquanto, como diz o velho ditado, né, enquanto tem bambu, tem flecha, então temos carne para ofertar com grande volume e temos o apetite externo aí demandando pela carne brasileira, dada a nossa imensa competitividade em dólar no preço da arroba. Então, é um cenário positivo para 2025, com para as nossas exportações de proteínas como um todo, não apenas de carne bovina, mas como proteína. Esse ano estamos saindo muito bem em termos de volume e preço, também arrecadação.
Boa lembrança, Rodrigo. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Ao flamenguista Rodrigo Costa, nossa saudação e nosso muito obrigado aí pela participação mais uma vez. Volte sempre, Rodrigo.
Eu é que agradeço o convite, um excelente dia a todos e bons negócios.
Até a próxima. Tá aí, Rodrigo Costa, da Paine Agronegócios, aqui com a gente, analisando o mercado e trazendo perspectivas positivas aí para a nossa exportação de carne bovina, que tem um crescimento ao longo desse primeiro semestre. Bom, agora sim a gente vai mudar o foco aqui um pouquinho, porque tá na hora da gente contar e abrir espaço aqui para o Fala Pecuarista. Roda a vinheta. Muito bem, o meu convidado hoje é engenheiro agrônomo de formação. Ele se mudou do Rio Grande do Sul lá para o Mato Grosso com a família em 1978. Começou com atividade pecuária alguns anos depois, aí em 1983, e ele tem como característica a inovação e o uso de tecnologia. Acabou virando uma referência para os pecuaristas, não só do Mato Grosso, como para os pecuaristas aí de todo o Brasil. A gente vai contar um pouquinho agora e vai conversar também um pouquinho agora com o nosso convidado de hoje, que é o Arno Schneider. O Arno é pecuarista lá em Santo Antônio do Leverger, lá no Mato Grosso. A gente já tem o Arno com a gente? Parece que a gente está com um probleminha com a conexão lá com o Arno. A gente vai tentar restabelecer essa conexão, mas enquanto isso eu vou contando um pouquinho aí da história do Arno para a gente. Ele começou, obviamente, na propriedade dele com o Nelore, depois foi pioneiro também na utilização da inseminação aí artificial. Uma técnica que lá atrás era disruptiva, enfim, ele acabou trazendo aí essa possibilidade de avançar com a qualidade do rebanho lá no estado. E hoje ele é uma referência também na produção de gado com o sistema integração lavoura-pecuária-floresta. Temos já o Arno? Infelizmente, parece que a gente perdeu a conexão aqui com o seu Arno. A gente está tentando restabelecer essa conexão, mas ao vivo é assim, a gente acaba perdendo aí, né, essa possibilidade de falar ao vivo. Não, infelizmente a gente não vai conseguir, mas eu prometo para vocês que a gente vai tentar restabelecer essa conversa com o Arno numa próxima edição aí do Notícias Agrícolas. Seu Arno, a gente fica muito grato aí por ter aceitado o nosso convite, mas infelizmente essa questão da conexão acabou atrapalhando aí a nossa conversa. É assim mesmo, programa ao vivo a gente tem desses problemas e, portanto, agradeço aí a tentativa de participação do seu Arno com a gente, mas a gente vai convidar o seu Arno para estar com a gente em um outro momento. Muito bem, vamos então caminhando para a nossa finalização da edição de hoje do programa Pecuária e Mercado. Agradeço muito a participação e audiência aí de todos vocês. Lembrando que o programa é exibido de segunda a sexta-feira a partir das 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas, também pelo nosso site e também pelo nosso canal do YouTube. E você, como sempre, é o nosso convidado para estar participando com a gente e, obviamente, interagindo aí com os nossos convidados. Fica um grande abraço aí para vocês que estão nos acompanhando. Lembrando que amanhã a gente volta com mais informações e a promessa de que o seu Arno vai participar com a gente numa próxima edição. Combinado? Grande abraço, até a próxima!